Dica do dia.
Dica do dia.
Vivendo Melhor, com a psicóloga Mônica Chagas.
Vivendo Melhor, traz a psicóloga Mônica Chagas. É que hoje vai falar pra gente o seguinte: sentido da vida está na vida com sentido. Né?
Yeah.
Boa tarde, Mônica.
Boa tarde, querida Cidinha. Boa tarde, queridos ouvintes, internautas da rádio. Boa tarde, querida equipe da Rádio Nome de Júlio. Uma alegria a gente poder estar junto mais uma vez.
Alegria toda nossa.
Eu fiquei pensando no que a gente ia conversar hoje. E esse final de semana, Thaís e eu participamos de um encontro, ou de uma palestra, como queira, da Pastoral da Saúde. Lá da área pastoral Gaspar Bertoni, lá quase na divisa de Mauá. E aí, uma das perguntas que fizeram pra gente, né? A gente foi falar sobre cuidar de quem cuida. E uma das perguntas que as pessoas fizeram pra gente é assim: ah, mas e quando a vida da gente perdeu o sentido?
Quando a vida da gente perdeu o sentido?
É. Quando a gente olha. E aí.
Acontece.
Também outro dia, alguém. Foi na semana passada que a gente conversava. Alguém dizia assim: pô, mas eu tenho tudo. Eu tenho uma casa, eu tenho uma vida boa, etc. De onde vem essa minha insatisfação? Né? Qual que é o sentido da minha vida? Eu tô assim, tipo, algumas pessoas chegam mesmo pra gente dizendo assim: parece que eu tô solta no ar. Eu não tô ligada a nada e nem a ninguém. E aí, essa analista alemã, Verena Kasch, ela faz uma reflexão nesse sentido. Que assim, normalmente a vida da gente vai perder o sentido quando a gente liga o piloto automático. Então, assim, claro que a gente conversava aqui outro dia sobre a questão da rotina, da importância da gente ter algumas rotinas, mas a gente sempre tem que estar trabalhando, ainda que seja uma questão rotineira, prestando atenção com foco naquilo que a gente está fazendo. Isso é sentir o que se faz, né? Então, quando eu me ocupo de 1 milhão de coisas e eu faço tudo correndo, porque eu tenho que dar conta de uma agenda gigantesca, porque tem um monte de coisa que depende de mim, eu facilmente vou perdendo o sentido das coisas. É muito interessante, porque fica parecendo, às vezes eu tô falando, eu fico com a sensação de que eu tô sendo redundante. Sabe, que eu estou falando a mesma coisa, mas porque de fato isto é um ponto essencial, né? Com que atenção eu me proponho a fazer qualquer coisa na minha vida, né? Se você for pensar, a gente fica falando sobre a questão da ansiedade, por exemplo. A ansiedade é assim: eu estou aqui agora, hoje, dia 24 de abril, às 14h47 da tarde, conversando com você e com os ouvintes da rádio.
Certo.
Aí a minha cabeça tá pensando lá na frente, porque depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho isso aqui. O quanto de mim tá aqui?
E o quanto tá lá?
E o quanto tá lá? Então, e como que eu vou sentindo esse momento que eu tô vivendo aqui agora? De como que eu me coloco nesta conversa? E aí, um dos trabalhos que a gente tem, por exemplo, e acho que a gente também já conversou sobre isso aqui, que é assim: como que a gente lida com a ansiedade? A ansiedade precisa de presença. Ela precisa me ancorar no tempo presente, no aqui e agora. Então, por exemplo, todo o trabalho que envolver as mãos, ele é um trabalho que me ancora na realidade, né? Ele é um trabalho que me traz para o tempo presente.
Certo.
Então, se você for pensar que você vai fazer uma comida, que você vai na cozinha, se você não prestar atenção no que você está fazendo, a comida queima, você corta a mão, porque você vai usar a faca, e por aí vai. Então, os acidentes acontecem quando eu não estou com a minha atenção focada no que eu estou fazendo.
É verdade.
E aí, é assim, na hora que eu estou fazendo, como que eu vou percebendo como eu me sinto? Então, o sentido da vida está no sentido, em como eu sinto aquele momento que eu estou vivendo. Né? Mas aí eu me ocupo de pensar como será, o que vai acontecer, porque eu tenho que fazer tal coisa, mas se tal coisa não der certo, aí eu tenho que fazer a outra, e se não der certo, eu tenho que fazer a outra, não sei o quê, e aí eu vou escalando uma série de coisas nesse sentido. E aí, de fato, o que eu tô fazendo aqui mesmo?
Ih, caramba.
O que eu vim fazer aqui? Né? Então, aí o sentido se esvai.
Uhum.
Aquilo sai do meu foco e, de fato, eu não tenho muito como administrar isso, porque eu tô pensando como é que vai ser as coisas lá na frente. Né? Uhum. Então, essa busca de sentido, ela é necessária e ela vai acontecer. E aqui, assim, ó, ela vai acontecer para 99% das pessoas naquilo que a gente chama na virada da vida, ou seja, na metade da vida.
Aí vai acordar.
Vai, porque daí, assim, em tese, é o tempo que eu já corri, já fiz um milhão de coisas, já constituí uma série de coisas, é como se eu precisasse de algo mais. Né? Então, o Jung tem um conceito, né, que chama-se individuação. Que é eu me tornar um ser indivíduo, ou seja, não dividido, não cindido. Então, o trabalho da minha vida é que, pouco e pouco, eu vou conhecendo mais de mim mesmo e vou adquirindo mais consciência.
Uhum.
Por quê? Porque a meta final é que eu seja mais eu mesma do que quando eu comecei.
Tá.
Lá, quando eu era bebê, eu era um pedacinho de carne que dependia integralmente da minha mãe, ou de quem cuidava de mim, enfim. Eu ainda imaginava que a minha mãe era uma extensão de mim, lá quando eu era bebê. Pouco e pouco essa separação vai acontecendo e vai se diferenciando, e aí eu vou começando a me descobrir, perceber potencialidades e limites, e me constituindo como pessoa, vou realizando coisas, mas quando chega na metade da vida, mais especificamente, né, ou seja, nesse ponto de virada, é como se, tipo assim, ó, bom, agora você já sabe tudo, então agora a gente vai mexer um pouco aqui, porque tem outras tantas coisas que você precisa descobrir sobre você. Que é aquilo que ficou em stand-by, porque, assim, você correu para atender isso, para fazer aquilo, não sei o que das contas, e o que que tá aqui subliminar? Aonde é que o desejo foi negligenciado? Ele precisa ser trazido à tona. E a vida vai cuidar de fazer isso. Ela vai cuidar de fazer isso naturalmente. Então, a perda de sentido é um tempo, tipo, um stand-by do tipo, para e observa você. Olha para dentro. O que muitas vezes essa perda de sentido, ela junta com os quadros depressivos. Né? E a tendência da gente, quando a gente chega nesse ponto, é que a gente quer correr. Porque a gente quer sair dali logo, a gente quer resolver logo. Só que a vida fala assim: não, tem que fazer a lição de casa direitinho. Não dá para pular essa lição. Você não vai para a etapa seguinte se você não fizer essa.
Uhum.
Né? Então é o momento em que a gente vai, de fato, fazer esse ponto de virada. Normalmente é um período em que eu tendo a estar mais atenta às questões espirituais, que a gente falava isso também outro dia, né? Por quê? Porque a espiritualidade me conecta comigo. Então, naturalmente, e aí a gente vê, né, qual é o comentário que normalmente a gente faz na igreja, que a igreja tem ou criança ou pessoas mais velhas. Né? Porque o mais velho traz a criança e o povo do meio fica ali meio perdido porque tá no mundo. Tá? E normalmente esse que tá aqui na ponta, às vezes ele foi no mundo, fez um monte de coisa e depois voltou. O que a vida vai fazer, olha, volta, porque esse aqui que é o caminho. Né? O caminho de reencontrar-se, de encontrar o seu próprio caminho. E aí, esse sentido é que vai colorir a vida. Então, quando a gente conversa com as pessoas deprimidas, elas vão falar que a vida não tem cor, que elas não têm energia, que elas não têm vontade de nada, assim, especialmente nos casos mais severos.
Certo.
Né? Essa coisa toda. Porque é, nessa fase da vida é ponto de virada. Tipo assim, ó, você fez tudo isso aqui, agora você vai ter que fazer tudo diferente. Vai ter que fazer de um outro jeito, né? É, e esse jeito vai ser assim, qual a atenção que eu ponho naquilo que eu faço, para que aquilo tenha sentido para mim.
Né?
As pessoas chegam e dizem assim, ah, mas eu sempre fiz isso, mas agora parece que não tá adiantando. É, não, não vai adiantar mesmo. Porque não é para ficar repetindo. Porque pensa só, a gente é um universo de possibilidades. A gente é um universo de possibilidades. Se fosse pra gente ficar fazendo a mesma coisa uma vez, tinha alguma coisa que tava errada. A gente precisa se desenvolver integralmente, então a gente vai ter que desenvolver outras. Normalmente vai ser aquela que a gente tem mais dificuldade, tá? Isso é meio fato, assim, aquela coisa que você fala assim, ah, não, isso aqui eu não quero fazer. Não, agora você vai olhar para isso porque você precisa disso. Porque é para equilibrar o desenvolvimento. Então, eu tenho potências e elas precisam ser vivenciadas, né? E é isso que vai dar o tom na vida, né? Que é aquela coisa que, assim, como é que... se a gente pensar assim, como que a gente se sente bem quando a gente vence um desafio qualquer na nossa vida?
Uhum.
De aprender alguma coisa, de fazer alguma coisa que a gente não conseguia fazer. E aí a gente fala, nossa, eu consegui, olha, nossa, não sei o quê. É disso que a gente tá falando. É de resgatar esse brilho e esse sentido que a vida tem.
Essa energia, essa vontade, né, de produzir.
É porque quando a gente chega nesse ponto, a energia tá... Você falou bem, a energia. A energia tá estagnada, aquela coisa que tá... Que não sai do lugar. Não sai do lugar porque não tem sentido mesmo. Não tem sentido ficar fazendo mais aquilo. Aí eu fico pensando naquele povo que costuma dizer o seguinte: ah, mas eu nasci assim.
Eu vou ser sempre
assim. A síndrome de Gabriela da vida. Não vai, meu amor. E quanto mais você se agarrar a esse pensamento, mais você vai sofrer. Porque a vida vai te colocar na parede. Até que você fala assim, tá bom, eu vou lá ver, tá bom, eu vou viver. É mais ou menos isso. A vida, nesse ponto, a vida é inexorável. Ela vai te pressionar para que você se desenvolva. Ela não vai aceitar não como resposta. E aí você vai entrar numa queda de braço. Porque daí assim, ah, mas eu não quero fazer. E ela tá lá assim, vai. Porque é a chance que você tem, ou vai. Não tem.
Acho que você tem para aprender a viver também. Eu vou dizer, assim, você tá falando essas coisas todas, eu tô imaginando as crianças, né? Quando começam a ler, a escrever, né? Você vê assim, o prazer que elas têm. Eu acho que quando a gente fica com uma vida sem sentido, é um pouco disso, que a gente não tem mais prazer, né? Em fazer
dizer,
as
onde
coisas.
Foi que a gente perdeu o prazer de aprender?
É.
Né? Onde a gente trocou o prazer de aprender pela máxima de que a gente sabe tudo?
É.
Porque assim, saber tudo tem um peso gigantesco. Saber tudo é custoso. Porque se eu sou o aprendiz da minha vida, a vida é mais fluida. Eu nunca vou precisar dar conta de tudo, porque assim, eu tô aprendendo. Mas não, a gente entra naquele lugar que assim, não, eu sei. Eu faço assim, porque sempre foi assim. Eu acho que esse tipo de pensamento a gente consegue ver muito na nossa vida em várias situações, mas assim, tem alguns momentos dentro da igreja que isso é gritante.
É.
Entendeu? Que tem aquele povo lá que fala. Você vai organizar qualquer coisa, a pessoa vira para você e fala assim: não, porque a minha experiência diz que. E aí você falou para a parede, porque você que é novo, que tá chegando agora, tipo assim, você não sabe nada.
É.
Né? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, que esses são os ventos da renovação. Né? Que muitas vezes a gente, eu brinco e falo assim: a gente deita e espera passar, né?
Tem que esperar passar.
E não, E não vai fazendo de fato a lição, que é o que, que eu tenho que aprender aqui. Né? Será que de fato alguém traz uma ideia nova e a gente pode ajustar e pode melhorar, pode crescer? Mas a gente já fala assim, não, a minha experiência já disse que não dá e pronto.
É. Se fechando pro novo, né?
E aí fecha, aí você fecha e pronto, aí não tem nem conversa mais também.
É.
Né? E aí, é a hora que a coisa começa de fato assim, você perde o sentido, né? Perde o sentido comunitário, perde o sentido de vamos fazer juntos, de compartilhar, de conquistar juntos, de fato encontrar um jeito melhor a cada momento, a cada festa, a cada situação. Né? Por quê? Porque a gente se fecha no nosso lugar de que assim, eu sei.
Você sabe, eu estou pensando naquela famosa frase de Jesus Cristo, né? Que era pra gente ter o coração igual o coração de criança, né? Porque a criança, ela tá sempre querendo aprender, né? Pra ela tudo é novidade, né? Você vê o brilho, né? Na vida da criança. Você olha pra ela, você mesmo sente vontade de viver mais, né? Você fala, meu Deus, como é bom estar rodeado de crianças, né? A gente tinha que ter, né? Eu acho que mais isso. A gente vai crescendo, a gente vai achando, é exatamente o que você falou, vai achando que sabe tudo. Eu sei tudo, mas já sei, acabou. Não, e não é. Né? A vida é tão saborosa pra gente experimentando a cada dia.
Então, você
o sabor.
Colocou uma fala que é muito importante, né? Que assim, você sabe que saber e sabor são palavras que têm o mesmo radical latino. Então, assim, a vida precisa ter sabor.
É.
Isso é parte do sentido, né? Um dos sentidos que a gente tem é o paladar. Então, é pra dizer assim, a vida precisa ser vivenciada.
É.
Né?
Precisa
e
muito.
Se não gente, saiu como esperado, que você possa dar risada, pelo menos, da experiência. E falar, caraca, olha o que eu fiz, enfim. Mas eu posso poder rir de mim e poder me dar parabéns porque, de fato, eu consegui.
Uhum.
Né? Então, assim, como que eu vou sentindo, de fato, aquilo que a vida apresenta pra mim?
Não viver a vida de qualquer jeito, né? Porque a vida é tão preciosa, gente. E a gente passar pela vida como se não tivesse passado qualquer coisa. Gente, é a vida, é a sua vida, né? Como você pode passar por ela de qualquer jeito?
Então, pensa uma coisa, né? Então,
né?
As pessoas... A gente tem uma leitura de que, assim, tristeza é ruim.
É. Ah, mas é mesmo, vai.
Não, ela não é confortável. Ela não é confortável. Mas ela é extremamente necessária, porque quando você passou pela tristeza, a hora que você fala que você encontra alguma coisa que te deixa alegre, você tá de fato alegre.
Aí você vibra. Aí você dá o valor, né? A alegria, a felicidade.
Então, é preciso vivenciar essas peculiaridades.
Os altos e baixos.
O que a gente... Então, aí, olha só, as pessoas escolhem que elas não querem sofrer.
Uhum.
Tá? Porque assim, e o sofrimento está porque assim, eu não quero ficar triste.
É.
Eu não quero sentir. E a tristeza é um sentimento que surge quando eu perco algo.
Uhum.
Tá? Então assim, eu não quero chorar o que eu perdi. Eu perdi uma pessoa, eu perdi um emprego, eu perdi um amigo, Eu perdi alguma coisa que me era muito cara, um brinco que eu tinha ganhado que era muito importante pra mim, Eu posso ficar triste, tá certo? Mas quando eu não consigo dar a isto uma expressão, ou seja, quando eu não consigo vivenciar a minha tristeza, é como se ela fosse diluída, e aí eu vou sentir em doses homeopáticas. E aí eu vou continuar triste. Porque ela não se esgota. E a gente faz isso tremendamente.
É.
Então a gente toma, por exemplo, o que é um ansiolítico? Um ansiolítico é um remédio que vai te amortecer.
Uhum.
Em linhas gerais é isso, ele fala assim, não, é pra você não sentir, tá aí? Eu sei que tem casos em que a gente precisa, não estou negando a importância do remédio, mas pensa no que esse remédio está fazendo, porque você acha que você não suporta passar pela tristeza, pela dor, e aí você amortece a vida, e aí você
amortece
não vive
a vida.
A vida?
É. Essa palavra, né? É forte, então, né? Amortecer a vida, né?
É. Aí, então, aí de novo a gente volta na questão do sentido. Eu tô passando aqui meio que em brancas nuvens, é isso? Nada tá acontecendo, eu não sinto nada.
É.
Né? E aí eu quero que a minha vida tenha um sentido, como se você não quer sentir o que tá acontecendo na vida?
Caramba, é.
Né? Eu não tô falando que é fácil, não é isso, não é que não é assim, ah, é gostoso, é o máximo. Mas a gente precisa fazer as pazes e dizer assim, dona Tristeza, vem aqui que agora é nós duas juntas, vamos lá.
Uhum.
A gente vai passar,
vamos
em algum
nos
momento
entender.
Isso vira.
Vamos
exatamente.
Nos entender melhor.
É.
Né?
O que, que é, né? O que, que é dar o braço pra tristeza? É chorar o que tiver que chorar.
É.
É lamentar o que você tiver que. Porque daí, assim, a hora que você foi, fala, tá, agora foi, acabou. É como se a energia virasse e aí tá, de fato, agora eu posso. Isso pode ficar mais leve. Mas se eu fico negando, é como se eu estivesse segurando. Sabe aquelas coisas que a gente vai.
Vai brecando?
Sabe aquela imagem da caixinha surpresa que tem um palhaço que pula lá de dentro? É como se a gente fosse pondo as coisas ali dentro e sentando em cima, sabe?
Uhum.
Imagina a tensão que você tem que viver pra segurar isso.
É.
Né? Aí a hora que sai também, vai fazer um estardalhaço danado, mas por outro lado é libertador.
É.
Eu não tenho mais que ficar sentada em cima da caixa. Porque até então eu só podia ficar sentada em cima da caixa.
Tem razão.
Né? Então como é que eu me liberto disso, de verdade? Né? Pra me colocar nessa outra perspectiva.
Poxa. É. Tô pensando aqui.
Não, mas eu acho que não tem uma resposta pronta, né?
É.
Mas eu acho que a ideia é a gente de fato perceber se a gente tá. A nossa vida tem sentido? Assim, tá acontecendo um monte de coisa, etc. Mas assim, eu tenho um sentido maior pra isso que eu tô vivendo?
Aham.
Tá fazendo. Isso tá pertencendo a uma condição, a um momento. E que corresponde, porque os momentos de transformação profunda, eles vão mexer muito com a gente mesmo. Como
bom.
Essa segunda metade da vida.
É.
Tudo aquilo que você sabia, você vai olhar diferente. Assim, quando a gente pensa nas mulheres, isso então é infinitamente mais claro. Porque no meio da vida a mulher entra no climatério e muda
tudo
no corpo.
Tudo.
O corpo muda. E aí, tudo aquilo que você sabia. Você vai ter que começar do zero.
Eu sei que nada sei.
É isso. Aí você falava assim, mas sempre foi assim, mas agora não é mais.
Agora não é mais. Agora não é mais.
Agora é outra condição. É outra pegada. Muda os seus hormônios, muda.
Muda
tudo.
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 E é uma briga interna com você mesma, né?
Ah, exatamente. E aí você quer manter o mesmo estilo de vida que você tinha e o teu corpão tá falando, você não tem essa energia, você vai ter que fazer outras escolhas.
É.
Você vai ter que fazer outras escolhas. Porque senão você vai, de fato, perder esse sentido da vida. Eu acho que assim, isso pra mulher, assim, na primeira parte do negócio é assim, primeiro é assim, quem sou eu de novo, né? Porque assim, como é que funciona, o que que tá, porque sai tudo do lugar. Sai tudo do lugar.
Caramba.
Então a gente vai ter que se olhar de novo, vai ter que. Nós fazíamos um exercício, achei tão bonitinho, nós fazíamos um exercício nesse encontro de domingo, da Pastoral da Saúde, uma senhorinha. E eu sempre trabalho. Essas percepções corporais, respira, presta atenção nos seus pés, presta atenção nos seus braços, aquela coisa. Sempre, isso é sempre a abertura dos encontros que eu faço. Ao final do encontro, essa senhora veio me abraçar e me agradecer porque ela nunca tinha prestado atenção no corpo dela.
Gente, olha isso.
Aí ela falava assim: nossa, tanto que isso vai me ajudar, estava falando para mim. Porque eu nunca sei como é que o meu corpo tá.
Porque a gente não se olha.
A gente já cumpriu a tarefa de hoje, então. Mas olha como a gente é desconectado.
É, desconectado da gente mesmo.
Exatamente.
É verdade.
Então, chamar para prestar atenção em si, uhum, né, é um exercício diferente.
Uhum.
Né? Até para a gente poder. O que, que você está. É engraçado você falar assim para a pessoa: o que, que você está sentindo? Aí a pessoa responde para você assim: deixa eu pensar. Não?
É.
O que, que você está sentindo? Como é que você está sentindo?
Uhum.
Aí a resposta é: deixa eu pensar. Eu acho engraçado. Deixa eu pensar.
Deixa eu pensar que eu não sei, não reparei em mim hoje, não sei o que eu estou sentindo.
É isso.
Nossa. Caramba, Mônica. Olha, eu vou dizer, viu? Aqui, tem mais coisa aqui já pra você. Aqui, ó. Boa tarde, Cidinha. Mônica, lindas do meu coração. Olha, eu voltei a estudar agora, com 54 anos, e quero aprender cultura também. Beijos, amores. E a Rosa de Santo André. E a gente vai
parabéns,
se ensinando,
Rosa.
Né? Parabéns, parabéns. Não, e é isso, né? A gente tem as fases da vida da gente, mas a gente tem que, além de você aceitar, eu tô falando com você, tô vendo aqui as...
Sim.
O molho no gato, outro no peixe, tá? Além da gente, a gente tem que aceitar cada momento, há um tempo para cada coisa, isso é bíblico, né? Há um tempo para cada coisa, mas você não pode deixar de viver por conta disso. Aqui, ó. Mas pois é, ontem fui fazer uma faxina aqui em casa e percebi que antes eu era mais ágil. Comecei a limpar, começou a dar dor e cansaço, tal, é Ivanilda. É, são as limitações. E a gente tem que se adaptar a cada processo. É tipo um camaleão, seria, não é? Ou não?
Então, porque assim, tipo, olha, eu tava acostumada a limpar minha casa de uma vez.
Eu era assim, gente.
Aí você fala assim, não dá mais.
Eu gosto
então
de
vamos dividir.
Não dá. É, não
ou
dá.
Faz um pedaço hoje, faz outro pedaço amanhã, ou estabelece
semana
uma
semana que
outra.
Vem.
Então,
entendeu?
É como que eu vou reconhecendo os meus ritmos.
É, se respeitando, né?
E qual que é o problema nisso tudo, né? Nisso que ela falou.
É
assim, é que a gente não se acolhe e começa a brigar com a gente do tipo, tá vendo? Olha, agora eu não dou conta de mais nada.
É.
E não é verdade, não é verdade. Você dá conta de muita coisa, só que é outro ritmo.
Você dá... É verdade.
Entendeu? Não dá pra você imaginar que você vai fazer como quando você tinha 20, 30 anos. Isso não vai, gente.
Não dá.
E também não significa que você não pode fazer, mas vai ter que ter um outro ritmo. Não tem. Olha, eu acho o máximo. Tem uns memes aí na internet muito interessantes que eles falam, né? Que assim, da balada do povo dos 50, 40 e 50, que tem que ter cadeira.
É.
Que tem que começar à tarde. Tem que ser
matinê.
Eu falei assim, isso me representa. Que esse negócio de virar a noite acordada não tá pra mim, não,
gente,
não dá.
Não é? Eu já fui boa nisso, hoje em dia não sou mais, não.
Então, mas aí é como que a gente vai estabelecendo outras prioridades.
É, ué, claro.
Que a gente reconhece que a gente dá conta. Né? O quanto que a gente pode ir fazendo as coisas na medida que dá. Né? A Ivanilda tá falando aí, ó. Então, assim, é isso mesmo. Faz um pedaço hoje, outro faz amanhã.
Faz a prestação, entendeu?
Né?
Tudo a gente parcela mesmo, parcela isso também, ué. E bora lá, bora viver. Sensacional,
exatamente.
Viu, Mônica?
Porque aí a gente quer fazer tudo de uma vez, aí chega, fica estourado lá. E a nossa recuperação é diferente agora. Então aí você pode levar mais tempo. Então assim, você gasta uma energia gigantesca que você não tem.
Que depois pra você recuperar...
Depois que você recuperar, vai lá uma semana, que você já tem que fazer a limpeza de novo. É assim.
É, e por aí vai.
Até porque limpeza de casa, você pode ficar fazendo o dia inteiro e terminar no
dia. Nunca acaba. Nossa, ô Mônica, é maravilhoso, viu? Muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração com os ouvintes da Rádio 9 de Julho, porque, né, a Mônica vem puxando a nossa orelhinha, né? Muito sutilmente. Né? E aí você fica pensando aqui, aí ó, a Ivanilda gostou do papo aqui. É, mas a gente não pode se entregar, né? Não, de jeito
exatamente.
Nenhum.
Exatamente.
Né? Só que respeitar o seu ritmo, há um tempo para cada coisa. E bora lá ser
E aí, às vezes, eu descobri também outros jeitos de fazer as coisas. Não tem só um jeito de fazer a coisa.
É isso aí.
Né? Então, às vezes, tem um outro jeito, né? Qual
chegar
é
a outras possibilidades,
jeito?
Novas possibilidades, por que não?
Né? Exatamente.
E largar aquele negócio, nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, não vai mesmo. Porque você foi mudando com o passar dos anos. Como vai ser sempre assim? Ué. Tudo muda. Sensacional, viu, meu amor?
Exatamente.
Ah, Ivanilda, ah, que pena que já acabou. Pena mesmo, né, Ivanilda? Não, é muito bom esses bate-papos. Por mim, eu fico a tarde toda, mas que não dá. E a Mônica também tem uns pacientes dela, né, também. Mas é incrível, viu? Esse momento aqui na Rádio 9 de Julho é sensacional mesmo. Obrigada, viu, Mônica? Aqui, ó. Mônica,
agradeço a oportunidade.
É demais, né? Demais mesmo. A gente agradece muito, viu, querida? Um beijo grande pra você. Boa semana.
Um beijo grande.
Restante da semana. Né? É. E Mônica tá aí, pra quem quiser entrar em contato, como é que faz mesmo, Mônica?
11 95391 1151.
Tá aí na tela. 95391 1151 é o WhatsApp. Você manda mensagem, ela entra em contato. Tá legal?
Tá bom.
Mônica Chagas,
grande
querida, beijo grande pra você, viu? Deus abençoe. Tchau, querida.
Tchau.
Obrigada.